é tudo que nós queremos. Quem crê, diga amém. Amém. Legal, vou pedir para ficar só o teclado aí de boa. Imagine comigo aqui. Centenas de profecias a respeito da vida de um ser humano que ainda nem existia e que falava a seu respeito como ele ia nascer, onde ele ia nascer, como seria a sua vida, detalhadamente, como ele iria morrer. Alguns matemáticos, eles estudaram a probabilidade de centenas de profecias falando a respeito de uma pessoa que haveria de nascer e viver e fazer tudo o que estava escrito ao seu respeito se cumprir, é menos de uma e um bilhão. O mundo conhecido, ele foi dividido em antes e depois dele. Preste atenção nisso. Antes e depois dele. Nós ouvimos falar, aprendemos durante toda a existência da humanidade, tivemos algumas revelações, alguns homens e mulheres de Deus que tiveram um relacionamento ou uma experiência com Deus, mas nunca interpretou e entendeu Deus tão claramente, perfeitamente quanto ele. Até porque a Bíblia diz que ele era 100% homem e 100% Deus. Agora, toda a sua vida, tudo o que aconteceu, ele não simplesmente falou o que é o amor, ele manifestou o amor. Nós tínhamos apenas uma pequena noção do que poderia ser o amor, mas ele é o amor. Nós tínhamos, quem sabe, como quem olha por uma fresta de uma porta, de uma janela, nós tínhamos apenas uma pequena faixa, algo muito estreito de entender e conhecer quem era Deus, mas ele veio e revelou o Pai na sua plenitude, ao ponto dele falar para um dos seus discípulos: quem vê a mim, vê o Pai. E quando nós nos aproximamos do Natal e nós chegamos a esse momento do ano, que obviamente, se você estudar um pouquinho, você vai entender que a probabilidade, inclusive bíblica, de Jesus ter nascido em 25 de dezembro é quase zero. Se você analisar todos os contextos, todos os argumentos, todas as profecias, tudo que aconteceu, até as festas que profeticamente falam, o Velho Testamento, todos os livros apontam para Jesus, todos. A centralidade da Bíblia é Jesus. Todos os tipos e arquetipos falam de Jesus na Bíblia. No Velho Testamento existe como que se fosse uma sombra de tudo que haveria de se revelar. A probabilidade, biblicamente, teologicamente, de Jesus ter nascido no dia 25 de dezembro é quase zero. A faixa, ou o aniversário de Jesus, ele está entre 20 de março para estourar 10 de abril. Eu tenho uma leitura, até por estudar muito teologia durante muitos anos, que uma das, isso daí é do Jaquenilson, tá bom? Se alguém falar assim, ó, o pastor falou que é isso, eu falo, não, isso daí é um argumento pessoal. Todo teólogo, toda pessoa estudiosa da Bíblia tem um argumento, às vezes, que é pessoal. Para mim, Jaquenilson, Jack, Jesus nasceu no dia 1º de abril. Inclusive, quando se faz essa apologia ao 1º de abril, dizendo que é o dia da mentira, é uma ofensa, na minha opinião, isso não é uma teologia, na minha opinião é uma ofensa contra o nascimento de Jesus Cristo. Mas quem está entendendo que eu não estou afirmando aqui, falando para você, anota aí, Jesus nasceu dia 1º de abril, eu estou dizendo que há um argumento muito forte, e eu comungo desse argumento, que Jesus nasceu em 1º de abril. A palavra dá uma, até uma base ali entre até o dia 3, dia 2, dia 3 de abril ali, mas eu não vou entrar nesses detalhes, até porque não tenho intenção de discutir. É a mesma coisa de Agostinho querendo entender o universo, e aí ele viu um buraquinho na areia, disse que um anjo apareceu do lado dele e falou assim, tenta colocar o universo dentro desse buraco. Ele falou, é impossível. Eu falei, então você entender algumas coisas, você tem que entender que é impossível. Tem coisas que você só vai ter revelação quando Deus te revelar lá na glória, na eternidade, porque até mesmo o apóstolo Paulo disse, aí de fato conheceremos como também somos conhecidos, porque agora nós vemos em parte profetizamos. Não é isso que está escrito? Quem está comigo, diga amém. Agora, um dos profetas que mais falou a respeito de Jesus foi o profeta Isaías. Inclusive, ele é conhecido como o profeta messiânico. Isaías, ele, dentro de um dos maiores, se não o maior livro da Bíblia, depois de Salmos, né, de profetas falando, ele tem três divisões. Ida para o cativeiro, e nós temos que entender que ele está falando alguma coisa em torno de 150 a 200 anos antes do povo ir para o cativeiro. Volta do cativeiro, nós temos que entender que Isaías está falando a respeito de uma volta de um cativeiro que duraria em torno de 70 anos, e ele está falando alguma coisa em torno de 200 anos antes de até mesmo eles irem para o cativeiro. E a outra grande parte da Bíblia, do livro de Isaías, ele retrata o ministério messiânico. Então são três partes distintas, e que se você estudar o livro de Isaías, você vai ficar maravilhado como que Deus age através dos profetas. Por isso que em 2 Crônicas 20:20 diz assim, crede no vosso Deus, estareis seguros, crede nos vossos profetas e prosperareis. Crede, 2 Crônicas 20:20 parte B diz, crede no vosso Deus, estareis seguros, crede nos vossos profetas e prosperareis. Então Isaías, ele traz esse retrato, e um dos retratos que eu gosto demais que Isaías fala a respeito de Jesus, ele diz, porque um menino nasceu, um filho se nos deu, um principado está sobre ele, sobre os seus ombros, e ele se chamará Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Tem muitas pessoas que têm se relacionado com Deus a partir da sua orfandade, se relacionam com Deus a partir do seu entendimento daquele que está na sua casa, ou aquele que se manifestou na sua vida, ou até nem se manifestou, como sendo seu pai ou sua mãe biológica. Um texto de Gênesis capítulo 1, versículo 27, 28 diz assim, e criou Deus um homem à sua imagem e semelhança, macho e fêmea o fez. Esta é a afirmação bíblica da criação, Deus criador. E a interpretação de Deus completa dentro da mente humana só ocorre quando você tem um relacionamento com a figura do macho e da fêmea. Se você só se relaciona com a fêmea, você conhece Deus limitadamente. E se você só se relaciona com o macho, você só vai ter uma interpretação de Deus também muito restrita. Mas a interpretação completa, o entendimento humanamente falando, só ocorre quando nós temos a criação se relacionando com o ser humano. Ou seja, criou Deus o homem, sua imagem e semelhança. A imagem e semelhança de Deus completa é macho e fêmea. Quem está comigo, diga amém. Esse argumento que eu estou falando é um argumento muito pesado, porque é a verdade absoluta. E a verdade absoluta, as pessoas não amam, não são atraídas por elas, mas este é o fato. Bem, entrando dentro do contexto qual nós estamos inseridos, nós vivemos um cristianismo que veio através dos portugueses. na sua grande maioria. E a influência desse cristianismo é um chamado catolicismo muçulmanizado. Por quê? Porque os mouros invadiram a Península Ibérica, matavam os homens e faziam das mulheres aí a continuidade da sua genealogia. E quando eles introduziram dentro dessa faixa da Europa o muçulmanismo, né, ou a religião muçulmana, e miscigenou com o cristianismo, isso daí, aí trouxeram então essas crenças de que existe um Deus malvado, perverso, um Deus que tem um chicote na mão, uma barba branca, um cabelão, louco para pegar uma pessoa e dar uma lapada nas costas dela. E partindo do pressuposto que existe uma idolatria que exalta só a figura feminina, que é infelizmente, isso daí já vem lá de Nimrod, e eu nem vou entrar nisso daqui, de Tamuz, e quem gosta de estudar isso daí depois vem conversar comigo que a gente bate um papo. Então se colocou muito mais a figura feminina do que a masculina. Então a grande maior parte das pessoas, elas não se relacionam com Deus na sua plenitude, ou seja, macho e fêmea. Agora, quando Jesus se manifestou, Ele veio restaurar todas as coisas. E uma das coisas que Ele veio revelar e trazer dentro das nossas vidas é a imagem perfeita de um Deus de amor. Por isso que agora nós não seguimos uma ideologia, nós não seguimos uma religião, nós seguimos uma pessoa. E se você quer crescer, e se você quer aprender, e se você quer se desenvolver, e se você quer ser feliz, eu te convido, abandone a religião urgente. Ai, ai, ai. Religião é um túmulo vazio. Abrace o cristianismo, porque o cristianismo não é uma religião, ainda que pseudo-religião, o cristianismo é uma pessoa. E quando nós relatamos e retratamos quem é essa pessoa, você encontra algumas referências muito fortes a respeito dele, que diz que ele é maravilhoso. Se você entrar no seu quarto, fechar os seus olhos, esquece tudo que você aprendeu até hoje de Deus, esquece todas as referências que você recebeu, as influências paternas que está dentro de você, e você começar simplesmente a adorar o Criador, o Senhor da história, o Deus do universo, o Deus do infinito, aquele que é o Alfa e o Ômega, e você ficar na presença dele, e você começar a falar para ele assim: maravilhoso. Feche os teus olhos. Maravilhoso. Maravilhoso. Deus maravilhoso. Jesus maravilhoso. Jesus maravilhoso. Pode erguer. Jesus maravilhoso. 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 Feche os seus olhos. Maravilhoso. E você pode ficar ali na presença dele dizendo: maravilhoso. Vai começar a sair da sua mente uma série de imagens negativas a respeito de Deus, e você vai começar a receber a revelação do maravilhoso, daquilo que é maravilhoso. Maravilhoso, maravilhoso, maravilhoso. Uau! Jesus, aí você pode aumentar, né? Você pode falar: Jesus lindão, Jesus cheiroso, Jesus maravilhoso, maravilhoso, Jesus maravilhoso, Deus maravilhoso. Aí você olha para dentro da sua família, você vê um monte de imperfeição, mas você tem um Deus perfeito, e você começa a falar: família maravilhosa, pai maravilhoso, irmão maravilhoso, porque você está tendo uma experiência com aquilo que é santo, aquilo que é perfeito. Por isso que a Bíblia diz: um filho se nos deu, um menino nos nasceu, um filho se nos deu, um principado está sobre ele, ele é príncipe do quê? Das pessoas que conhecem ele como maravilhoso, maravilhoso, lindo, maravilhoso, maravilhoso, maravilhoso. Isso não tem fim, tá, gente? Isso aí é mantra, tá? Quem gosta de mantra aí, vamos comigo. Maravilhoso, maravilhoso. Só que daí você se dá conta que você sozinho, você não vai conseguir obter, conquistar, fazer, chegar, tudo aquilo que você sonhou e aquilo que Deus colocou dentro do teu coração. E você começa a falar assim: maravilhoso, conselheiro, conselheiro, conselheiro. Aí vem um monte de dúvida na sua cabeça, aí vem um monte de situações onde você, sabe, você está ali dividido, você não sabe se vai, se faz, se não faz, se não fica, e você está ali, você não sabe, você precisa tomar uma decisão, você precisa tomar um lado, você tem que tomar um lado, você não pode ficar dividido, não pode viver uma vida dividida. Pessoas divididas são uma tragédia para ela e para todo mundo. Então você começa a falar: maravilhoso, conselheiro, conselheiro. E aí você começa a perceber que você não precisa andar confundido, porque cristianismo não é uma religião, cristianismo é uma pessoa, cristianismo não é uma religião, cristianismo é uma pessoa, e o argumento é este: maravilhoso, conselheiro. Eu não preciso andar, aleluia, confundido, eu não preciso andar perdido, porque eu tenho algo maravilhoso. Eu tenho alguém que é conselheiro, conselheiro, conselheiro. Então as boas ideias, os bons argumentos, as decisões certas começam a fluir dentro de você, porque o próprio Deus decidiu, o Deus Criador, o Deus do universo, que veio na forma de humano, menino, uma criança, foi um homem que viveu toda uma trajetória de 33 anos sobre a face da terra, e todas as profecias, centenas delas foram se cumprindo uma a uma, um bilhão, uma e um bilhão, começou a ser conquistado, começou a ser cumprido, e ele não era mais um argumento qualquer, ele era verdade, ele era luz, ele era vida. João diz que ele era vida, e a vida estava com Deus. E aí então você adora: maravilhoso, conselheiro, maravilhoso, conselheiro, maravilhoso, conselheiro, Deus forte. Sabe, Tiago Requena subiu aqui, ele falou uma coisa assim interessante, que nos momentos mais difíceis da vida dele, eu estava do lado dele aconselhando ele. Até hoje à tarde eu estava tirando um barato na cara dele, nós estávamos almoçando, e eu disse para o Tiago assim: ei, Tiagão, você só casou por minha causa, né, cara? Porque eu estava ali do teu lado, lutando as suas batalhas. Eu mentorizei pessoas que não fluíam na sua vida financeira, nos seus negócios, e a maior parte das pessoas, elas não fluíam, elas não rompiam, sabe por quê? Insegurança, medo. Mas quando você fala: Deus forte. Existem algumas necessidades primárias, psicologicamente falando, no coração de um ser humano: atenção, aceitação, proteção ou provisão. Aí você escolhe. Eu gosto muito de colocar provisão e proteção, que está ligado uma à outra. E quando você canta maravilhoso, conselheiro, ou você fala: Deus forte, Deus forte, a segurança, a convicção, a certeza de que tudo vai acabar bem, que Deus está no centro, que Deus está no controle, e que Ele se manifestou na minha vida através do seu grande amor, e o nome dEle é Jesus. Então eu começo a dizer: maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Deus forte, Deus forte, Deus forte, Deus forte, Deus forte, maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Deus forte. Aí você fala: Deus forte, Deus forte, Deus forte. Só que tem uma coisa, meu querido, que você tem que aprender cedo para não se dar mal. Você está de passagem aqui, cara. Sabe, o que representa a tua vida, o que você está passando aqui, é isso aqui, ó. É menos do que um cisco, é menos do que uma vírgula. Isso aqui é menos do que uma vírgula. A vida na carne, na matéria, é menos do que uma vírgula. É como que se você fizesse assim, e já foi. Imagina que o que você está vivendo, você dá tanta ênfase, você vive tão preocupado, tão carregado. Ai, meu Deus do céu, problema aqui, pessoas ali, negócio ali, finança aqui, saúde lá, e você fica dependendo de tudo isso aqui, preso a isso aqui agora. Mas isso daqui é menos do que um perante uma eternidade. Aí você começa a dizer: maravilhoso, maravilhoso, conselheiro, conselheiro, Deus forte e Pai, 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 Pai da eternidade. O que, que significa isso? Que Ele, a palavra Pai significa fonte, sós ou sós, que significa Ele é a fonte da eternidade. Então significa, se você quer a eternidade, você tem que conhecer Jesus, porque Ele é o Pai da eternidade. Pai da eternidade, fonte, alfa, ômega, princípio, meio, fim, alfa e ômega. Ele é maravilhoso, conselheiro, Deus forte e Pai da eternidade. Mais, mais, mais. E eu vou encerrar agora. Existe um argumento que você precisa entender. O reino de Deus é paz, alegria e gozo no Espírito Santo. O que significa isso, pastor? Que se você não tem paz, você não tem Jesus. Não existe Jesus na vida de um ser humano que não tem paz. Ai, eu não estou dizendo que você não tem tribulações, problemas, lutas, dificuldades. Isso daí, meu irmão, está na palavra. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Então você conhece Deus na plenitude. E aí você diz: maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, mas é o meu príncipe da minha paz.